E estamos apresentando para você, ouvinte da Rádio USP e do jornal, uma série especial sobre a contribuição da medicina USP para a sociedade. Vamos a mais uma etapa, não é, desta série, mais um episódio. Nós vamos conhecer os projetos do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Psiquiatria do Desenvolvimento para Crianças e Adolescentes, o INPD. Foi criado em 2009. Um instituto que tem como missão implementar um programa que articula a geração de ciência e tecnologia nessa área, desenvolvimento de recursos humanos, transferência de conhecimento para a sociedade na área da saúde mental e infantil. Dois grandes projetos compõem essa plataforma de pesquisa focada no desenvolvimento infantil. Um deles é o programa Primeiros Laços, uma intervenção baseada num programa de visitação domiciliar por enfermeiros com mães adolescentes e seus filhos em condições adversas. E o outro é a coorte de alto risco, um estudo de neurociência populacional que utiliza um desenho de coorte acelerado para mapear o desenvolvimento de 2.500 crianças, importantes fatores de risco e marcadores biológicos, né, para transtornos mentais já foram identificados. A gente está falando de prevenção de doenças, de transtornos para esta população mais vulnerável. E a gente vai conversar hoje com o professor doutor Eurípides Miguel. Ele é chefe do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina. Ele é coordenador do Instituto Nacional de Psiquiatria do Desenvolvimento e também responsável pelo programa Primeiros Laços, juntamente com o professor Guilherme Polanczyk, que nós já conversamos aqui no jornal. Ele é membro do American College of Neuropsychopharmacology, o Colégio Americano de Neuropsicofarmacologia, e professor adjunto da Universidade Yale. E seja muito bem-vindo, professor Eurípides, aqui é o Jornal da USP. Tudo bem?
Bom dia, Rosane. Bom dia, caros ouvintes da Rádio USP. Muito bom estar aqui com vocês.
Eu acho que a gente pode começar contando como é que surgiu o INPD.
Com o maior prazer. Em primeiro lugar, só não gostaria de deixar de lembrar que esse instituto está aí presente graças ao apoio do CNPq e da FATESC, que nós conseguimos as internacionais da Grand Challenge de Canadá, da Fundação Bill Gates, e hoje, né, a gente encontra um apoio de instituições privadas como a Fundação Maria Cecília do Couto Vidigal, da CBMM, Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, que nos ajudam com recursos adicionais. Essa ideia desse instituto surgiu em parte de uma realidade que a gente tem hoje. Estamos preocupados com saúde mental e transtornos mentais. Os transtornos mentais começam na infância e têm uma evolução crônica. Depois que eles se estabelecem, os nossos tratamentos atuais trazem apenas alívio parcial. A gente não tem cura ainda em psiquiatria. E essas pessoas que têm transtornos mentais, quando chegam à idade adulta, elas apresentam já apresentaram ao longo do seu desenvolvimento maior dificuldade escolar, maior dificuldade de retenção escolar. Alguns deles, aqueles que usaram drogas, também vão ter maior dificuldade de conseguir emprego mais tarde. Alguns têm alterações cognitivas, diminuição de QI. Lá na frente, também são indivíduos que têm mais doenças cardiovasculares, doenças sistêmicas, que vai concorrer para que essas pessoas mortem mais prematura, independente do alto nível de suicídios que elas também apresentam. Então, a nossa ideia era fazer algo para mudar esse cenário. O cenário de uma doença que é crônica e doenças mentais são a maior causa de incapacitação, de dias perdidos sem poder trabalhar por causa da doença. Então, o nosso projeto visava, para mudar esse cenário, nós pensávamos em utilizar um pouco os modelos das outras áreas da medicina, como a cardiologia, por exemplo. Você intervir indivíduos com angina, por exemplo, antes deles terem um infarto, tem mais chance de permitir que essa doença não apareça ou apareça de uma forma atenuada, onde os nossos tratamentos poderiam, então, ser mais eficazes. Então, nós começamos a pensar em projetos que voltavam para identificar indivíduos em risco, e daí nós podemos modificar esses riscos e daí aumentar a chance desses indivíduos não desenvolver a doença, e também identificar fatores protetores, fatores que podem proteger o indivíduo de ter a doença, e daí nós estamos falando de promoção de saúde. Então, foi nessas duas linhas que nós pensamos em projetos que podiam nos direcionar e contribuir nesse sentido.
Bom, aí vem o projeto, inclusive já premiado, o projeto que eu gostaria que o senhor detalhasse mais, que é o programa Primeiros Laços, né? Que é essa intervenção nesse grupo de risco, que são mães, adolescentes, e elas são acompanhadas desde a gestação, professor?
Sim, a gente viu que jovem, pobre, solteira, com baixo nível escolar, vivendo em condições precárias, com baixo acesso a serviços de saúde, que os filhos dessas jovens, né, elas são adolescentes, têm um maior risco de desenvolverem transtornos mentais como nosso objetivo. Mas eles têm maior risco de ter problemas no seu desenvolvimento que vão impactar de uma forma muito mais ampla inclusive no sentido de diminuir o capital mental e humano de um país. Então, essas crianças, que são filhas dessas mães com tantas dificuldades, essas crianças vão, ao longo da sua vida, ter maior dificuldade no seu neurodesenvolvimento, que se repercute com menor QI. Na escola, elas têm mais dificuldade de se manterem nas salas de aula, precisam de ajuda especial. Elas mais para frente um pouquinho vão acabar saindo da escola mais cedo, então vão taxas de abandono. Na adolescência, elas também têm mais acesso ao uso de drogas, mais pequenos delitos. Elas sofrem mais abuso e violência ao longo do seu desenvolvimento. Elas chegam à idade adulta menos preparadas para o mercado de trabalho, têm mais dificuldade de conseguir empregos, têm menor renda. E mais tarde vão ter também maiores problemas legais. Então, essas características, mães jovens, gestantes, pobres, solteiras, baixo nível escolar, constituem uma população de risco. Vários estudos mostram que se você investir no indivíduo que acabou de sair da prisão, se você investir no indivíduo que está com problemas na escola ou que está usando drogas na adolescência, se você investir em indivíduos que estão numa sala de aula especial para aquelas crianças que têm mais dificuldade em acompanhar a sua classe, investir na gravidez nos primeiros anos de vida, essas últimas são as intervenções que têm uma relação custo-benefício. Investindo nessa faixa etária, elas vão ter mais impacto no sentido de ter melhor capital humano lá na frente, menos doenças sistêmicas, menos doenças mentais. Então, nós falamos, vamos tentar investir nessas jovens em fatores de risco que apresentam fatores de risco que são modificáveis. E aqui a nossa preocupação era, então, começar desde o primeiro início, desde o primeiro momento da gravidez e depois seguindo essas crianças até os 2 anos.
Que interessante. E quantas jovens já foram acompanhadas? Porque esse projeto está em curso, né?
Esse projeto está em curso. Nós começamos primeiro com o estudo piloto. Então, nossa primeira pergunta era, será que a gente consegue fazer uma intervenção? E vamos medir essa intervenção, o impacto dessa intervenção. Então, nossa intervenção, nesse pequeno grupo piloto, que eram 40 mães e 40 controles, consistia no seguinte: era uma intervenção com visitas domiciliárias feitas por enfermeiras. Aliás, preciso destacar aqui que esse é um projeto da USP, não é só da Faculdade de Medicina, mas envolve a Faculdade de Enfermagem, a professora Ana Maria Chiesa, uma das responsáveis. Islane Fracoli também ajuda. Então, elas formaram então um grupo de enfermeiras que visitam essas mães desde a 8ª semana da gravidez. E depois seguem essas mães nos cuidados com seus filhos até os 2 anos de idade. O grupo controle consiste de mães que estão com as mesmas características, só que elas seguem o que nós oferecemos hoje na rede pública de forma usual.
Sim.
Então, nosso estudo começou com 40 mães e 40 controles, e daí nós conseguimos criar essa intervenção e manualizá-la, torná-la replicável. Já mostramos alguns resultados positivos, e daí agora nós estamos fazendo um estudo de eficácia, onde nós temos 100 mães de um grupo de intervenção e 100 mães no grupo controle. Nosso objetivo é, uma vez que a gente consiga mostrar que ela é eficaz, essa intervenção, ela faz diferença na vida dessas crianças, nós buscarmos aí um estudo de efetividade que seria estudar em outras populações, em outros estados. Para daí, então, ter uma tecnologia pronta para oferecer para o mundo, para ser adotada e disseminada pelo governo ou por empresas privadas que se tiverem interesse em larga escala.
Claro, e aí espalhar um modelo que pode, como o senhor começou a explicação, prevenir essas doenças. Hoje a gente tem controle desses problemas, mas não tem a cura, né, professor? São mais vulneráveis, como o senhor apresentou aí. Então, falar de prevenção e do futuro dessas crianças é um passo muito importante. É uma política para dar conta dessa questão. Agora, por parte do governo, a gente precisa buscar ainda o apoio e mostrar que esse trabalho de prevenção é fundamental.
Sem dúvida. Eu acho que essa iniciativa do CNPq e da FAPESP de forçar também, estimular nossos professores a sairmos um pouco da nossa zona de conforto e buscarmos projetos que tivessem relevância social,
sim,
foi uma ótima iniciativa. Se eu pudesse destacar um pouco mais da intervenção, assim, eu acho que é
claro,
legal.
Claro,
porque,
por favor.
Porque esse tipo de intervenção que melhora o capital humano, né, diminui o risco de doenças em geral, também é um tipo de intervenção que pode ter papel em termos de desigualdade econômica, diminui a violência. Por exemplo, vou tentar chegar lá. Então, a nossa intervenção envolve essa jovem grávida que que muitas vezes é filha de uma mãe que também foi uma jovem grávida. Interessante que tem visto esse efeito transgeneracional de uma geração para outra. Essa jovem grávida, então, ela aos seus 14, 12 anos, nós temos uma jovem de 12 anos, mas em média em 14, 19 anos, elas então recebem uma enfermeira que passa a tentar fazê-las entrar em contato com a sua carreira, com o seu futuro, porque elas, quando ficam grávidas, muitas vezes o nosso sistema não apoia elas na escola, elas são convidadas a sair, elas abandonam o estudo. Então aqui nós queremos ajudá-la a continuar só a fazer uma proposta de cuidar da sua desenvolvimento profissional, estudar, entrar no segundo grau, fazer ter uma profissão. Além disso, ela tem que entender que cuidar da sua saúde vai ser um aspecto fundamental para o desenvolvimento dessa criança. Então, ajudá-la a deixar de usar drogas, que não é incomum nessa fase, protegê-la e usar os nossos sistemas de apoio governamentais para protegê-la contra o abuso, contra a garantir algumas condições mínimas de saúde, que elas sigam o seu de saúde, receba as vitaminas, tudo o que a gente faz durante o projeto, o período gestacional, para garantir o desenvolvimento intrauterino. Daí se procura criar nessa mãe um espaço mental para essa criança que vai nascer dentro dela. Ela mentalizar, entrar em contato com essa criança, imaginar o futuro dessa criança. Uhum. Se ligar essa criança. Depois que a criança nasce, ajudá-la, a enfermeira vai visitar na sua casa semanalmente, depois quinzenalmente, ajudando, dando um modelo para ela de como cuidar desse neném. Aspectos bem práticos ligados ao cuidado desse neném. E, claro, aos cuidados de saúde desse neném, acompanhando ela no centro nas UBS, tendo ela acesso ao que o governo oferece em termos de apoio e serviços de saúde, em áreas, às vezes, até intersetoriais. Depois, outra coisa muito relevante, que ela estimule cognitivamente essa criança. Essa relação também vai permitir o desenvolvimento neuropsicomotor mais adequado dessa criança. O que nós vimos nos nossos primeiros dados é que, comparando crianças que sofreram intervenção com aquelas que não sofreram, ao final de um ano, ela já tem umas diferenças significativas em relação a certas medidas de desenvolvimento. Tem uma escala Bailey que a gente usa, como a expressão, a linguagem nessas crianças ficou mais importante. Um achado super importante do nosso estudo é que o apego da criança, a relação da criança com a mãe, que tem relação também com como a mãe percebe as necessidades da criança, como ela administra suas frustrações e dá respostas adequadas às necessidades da criança e contribui para o seu desenvolvimento, que a gente chama de um apego seguro. O apego seguro foi bem maior nas jovens que estavam sofrendo intervenção, comparado com as jovens que não sofreram intervenção. Quer dizer, em jovens graves, como eu falei, é um fator de risco. Nessas jovens, o apego seguro ocorre em torno de 20%, e na população normal, em torno de 60% das mães. A gente conseguiu elevar essas jovens ao nível do que se espera na população geral, de 60%, enquanto naquelas que não sofreram intervenção, é em torno de 30%.
Um excelente resultado.
Foi um dos achados que eu acho mais interessante, porque nós somos mamíferos, né? Nosso comportamento afiliativo foi altamente relevante para o desenvolvimento da nossa espécie, as nossas relações sociais. E a relação com a mãe é um primeiro passo nesse sentido e é fundamental para as nossas futuras relações que nós vamos estabelecer ao longo da nossa vida. Em hebraico, compaixão tem a ver com a tradução de útero. Então, compaixão está ligado ao amor de mãe. A capacidade de desenvolver compaixão pelo outro está muito associada a essa experiência positiva da relação mãe-bebê. Então, tem alguns colegas nossos, um colaborador na nossa Universidade de Yale, o professor James Lackman, ele propõe que intervenções na primeira infância, elas podem diminuir violência. A ideia é que também essas crianças, essas mães e essas crianças sofreram mais abuso e violência quando eram crianças, e elas tendem a repetir esse padrão quando se tornam mãe. E a gente perpetua o ciclo da violência, né? Cuidar dessa relação do apego seguro como uma forma de proteger, diminuir conflitos, diminuir guerras, diminuir violência, a partir da ideia de que você, desenvolvendo um comportamento afiliativo, desenvolve compaixão, isso está ligado a menos violência.
Muito, muito importante os resultados. Professor, o tempo esgotou, eu disse, a gente não ia conseguir falar sobre tudo, mas fica aqui um convite já para que o senhor volte numa outra oportunidade para falar desse trabalho também de coach de alto risco. Vai ser muito interessante a gente abordar esse outro trabalho, que também é projeto do INPD. Professor, parabéns pela iniciativa. O trabalho continua e assim que a gente tiver desdobramentos e novos resultados, temos aqui o espaço aberto para divulgação. Gostaria muito de agradecer e parabenizar por esse, olha, lindo projeto, professor.
Muito obrigado, Tani. Muito obrigado aos ouvintes da Rádio USP. Contem comigo para dividirmos esses investimentos públicos em pesquisa na Universidade de São Paulo. Muito obrigado.